11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som desse apito, você já sabe, é o 11 minutos pedindo passagem. E nessa semana o Botafogo comemorou 122 anos de fundação. E temos aqui uma singela pergunta para fazer para o Pedro Pincer, porque a gente sempre trata muito bem os nossos comentaristas. Olha, Pedro, o primeiro bom dia, Pedro.
Bom dia, que tem 6 letras. Bom dia,
Ele já começa. Calma, Pedro. Pedro, eu só quero perguntar o seguinte. O Botafogo aproveitou essa data dos 122 anos de fundação para mudar de nome de Botafogo de Futebol e Regatas para Botafogo de Futebol, Regata e Tênis? E por que essa pergunta? Porque contra o Cienciano em Cusco, no Peru, pela Copa Sul-Americana, o Fogão perdeu ontem o 7, não foi o jogo. O 7, por 6-1. E será que já está aprendendo a fazer embaixadinha com a bolinha amarela, Pedro Pincer? O que é que aconteceu em Cusco, Pedro Pincer?
Bom dia. Eu não consigo nem fazer piada, gente. Eu estou me sentindo como se eu tivesse sido atropelado.
Ai, meu Deus do céu.
Eu quase, isso é brincadeira, eu quase acionei o protocolo Adriano Faria de ausências providenciais.
Eu
não atingi esse patamar. Entendeu? Mas assim, muito difícil ontem. Botafogo conseguiu entrar para a história ontem, sabia?
Porque foi a
derrota mais pesada de clubes brasileiros para clubes estrangeiros dentro de competições da CONMEBOL da história.
Eita.
Não é fácil,
você
não.
Já teve vários, alguns 5-0, né, do Flamengo, do Atlético do Paraná, tudo, mas 6 gols é a primeira vez que um time tem a pachorra de tomar. Ah, porque a altitude, 3.000 e tantos metros, não justifica. Foi uma atitude, uma atuação vergonhosa do Botafogo, e agora é juntar os cacos, porque realmente é essa eliminação que se junta a outra vergonhosa, que foi se perder para a Chapecoense da Copa do Brasil.
Mas já está eliminado, Pedro Pincer? Não tem um segundo
Não tem segundo jogo. E quem for ao Nilton Santos na semana que vem, só vai com o intuito de protestar. Não tem nenhuma possibilidade. Quem viu o jogo ontem, viu um Botafogo entregue, um Botafogo completamente... Nossa,
batido.
Exatamente. Foi muito difícil.
Antes da gente mudar de assunto, peraí. Antes do Pedro ficar juntando os cacos aí, que vai ter que juntar daqui a pouco, a gente vai ter que dar uma espalhada nesses cacos aqui, que tem uma mensagem aqui do Valdemir, lá de Aracaju.
Teve coragem.
Ele manda aqui, tá, fala sobre alguns assuntos, e no final ele manda um recado exatamente pro Pedro Pincer.
Bora ouvir. Pedro, hoje é o dia. Pedro, segura aí, Pedro.
Aguenta.
Bom dia, José, Raquel, Adriano, todos que fazem a Rádio Senado, Ana, galera aí, sextou. José, aquele campeonato das bolinhas, né, 87 parece, só tem uma coisa para resolver, faz outro jogo, faz outro, entendeu, joga o Flamengo e o Sport.
Já tá
e Botafogo 3 é muito, 6 é demais, né? Estamos aqui. Abraço também para aquele que faz o programa aí.
Como é o nome dele?
É o Pedro Pincer.
Abraço a todos, só de paz.
Mas ele
lembra, calma aí.
Pedro Pincer. E ninguém para esse chororô. Choro presidente, choro time, tudo, choro torcedor. É nóis, sextou.
Não, quanto a esquecer meu nome, nem eu sei meu nome hoje, gente.
Ô, Pedro, a gente volta a falar daqui a pouquinho. Hoje o dia tá complicado para quem é botafoguense. Vamos falar um pouquinho sobre Copa do Mundo Feminina, que é bem melhor. O Senado aprovou nessa semana um projeto que trata de isenções para a Copa do Mundo Feminina de 2027 e também da redução de impostos sobre combustíveis. O Pedro Pincer não vai falar do Botafogo, ele vai falar de Copa do Mundo Feminina. Esse é o assunto.
O projeto prevê a redução de tributos federais sobre a importação, a produção e a venda de óleo diesel rodoviário, biodiesel, gasolina, etanol e querosene de aviação. Segundo o texto, o que o governo deixar de arrecadar será compensado pelo aumento da receita após o início do conflito entre Irã e Estados Unidos em fevereiro deste ano. A relatora, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou a importância da aprovação do texto para o setor de combustíveis em um cenário de conflito iminente entre grandes produtores.
Felizmente, o Brasil adotou algumas medidas, como a redução de tributos federais e a concessão de subvenções a produtores e importadores, condicionadas à redução equivalente do preço de venda, que amorteceram o choque sobre os preços domésticos. No caso da gasolina e do GLP, as diferenças entre os preços pré-guerra e os atuais são inferiores a 5%. É necessário, contudo, que essas políticas se mantenham.
Entre as medidas para os produtores rurais, o texto reduz de 50% para 30% o limite da receita com exportação para que a empresa possa deixar de pagar o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços. A União poderá conceder até 5 bilhões de reais em créditos fiscais para a produção de fertilizantes, matérias-primas, remineralizadores e bioinsumos entre 2027 e 2031. A proposta também prevê medidas como regras para a destinação de recursos a hospitais inteligentes de alta complexidade e benefício fiscal para a FIFA para a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. O texto segue agora para a sanção presidencial.
É isso. 8 horas e 17 minutos. Pedro Pinto, vamos falar agora, retornar esse assunto aí da Conmebol Sul-Americana com os outros resultados, vários resultados de times brasileiros também, que se deram um pouquinho melhor aí do que o Botafogo. Claro, São Paulo empatou com o Bolívar, 1-1, um resultado que eu acredito que não é difícil de reverter no Morumbi aí, no próximo dia 18, né?
O Bolívar geralmente tem os seus dias de cienciano quando joga em La Paz, e goleia os seus adversários também impiedosamente, mas não foi o caso. O São Paulo até saiu na frente e acabou o Bolívar empatando. Então a tendência é realmente que o São Paulo passe de fase, né?
Isso. O Vasco da nossa querida Raquel Teixeira deu aquela engasgada contra o Olímpia. Não ganhou, mas também não perdeu. Um empate de 0-0 sem gols em São Januário. Agora, vai definir lá no Defensores del Chaco? Eu acho que em São Januário, pelo menos um golzinho seria de
pois
bom tom, né?
Seria Raquel. Ótimo, mas, né? Fazer deu, o quê, né?
O Vasco e o Olímpia que jogaram na fase de grupos também, o Vasco teve muitas finalizações, o Olímpia chutou duas bolas no gol, e a gente realmente esperava que o Vasco fosse pelo menos fazer um gol.
Pois é.
Só que eu vou te dizer que a perspectiva do Vasco deve melhorar um pouquinho. Porque o Vasco está trazendo dois jogadores argentinos muito bons, tá? Um é o Santiago Sosa, que era capitão do Racing, que é um volante, joga com a camisa 5. Não é tão bom quanto o Matheus Cocão, Raquel.
Ah, nossa!
Mas é um ótimo volante, Santiago Sosa. E também trazendo o Facundo Colídio, que é centroavante era do River Plate. E talvez ajude essa seca de gols que o Vasco tem passado.
Legal.
Porque, como diz o torcedor do Vasco, o melhor centroavante do Vasco hoje é sempre o que está no banco.
Aham. Uhum.
Que você tem o Spinelli, você tem o David, você tem outros jogadores que nenhum deles resolve. E o Colídio já está vindo com essa responsabilidade aí. Vamos ver se dá certo.
Legal. Se ele
tá
é tão bom quanto o Cocão, então realmente, adoro.
O Vasco está precisando de alguém que faça gol. É verdade. É aquele que decide.
Finalizar ali, pelo amor de Deus.
Vai ser o Facundo Colídio.
Dois times que se deram bem foram o Atlético Mineiro, que ganhou, né, do Bragantino de 1-0 e vai decidir lá na Arena MRV na próxima semana.
Mais uma falha clamorosa do Atlético do Bragantino. Hoje tinha sido já o Thiago Volpi no jogo anterior, que entregou um gol, e dessa vez foi o goleiro Cleiton, que foi formado no Atlético Mineiro, falhou também, e o Atlético, que nada tem a ver com isso, venceu em Bragança e deve encaminhar a sua classificação. E o Santos,
jogo
que
sofrido
jogou,
na
jogou
Vila,
contra...
hein?
Isso. Que foi?
Mas um jogo sofrido na Vila, assim,
de é, contra de raça, o Possante, né? Macará. É, mas eu não tô podendo falar muito, não.
Só quero dizer pra você que o menino Ney deu dois passos para a Lagoa.
Né,
tá vendo? Tá vendo aí você?
É. Maestro Neymar da Silva.
Alguém tem que ir trabalhando.
2-1 contra o Macará e o segundo jogo é lá no fora de casa, no mas 2-1. Foi um resultado bom. Se esse ano 6-1, a gente não precisa falar mais nada.
Já falamos,
porque já falamos a esse respeito. Tem ainda, ô torcedor, tem ainda o jogo da próxima quinta-feira, hein? Apesar de algumas pessoas não acreditarem, apesar do torcedor, e entre eles eu destaco o torcedor mor do Botafogo, que é o Pedro Pense, que não acha que esse jogo acabou e o jogo da quinta-feira podia até ser eliminado, que não tinha
nem
problema,
precisava.
Não faria diferença. Ainda há uma esperança no dia 20 de agosto,
não
no
dá,
Wilson
não.
Santos. O cara não deixa.
Ele
cara,
não quer nem
não
saber dessa
jeito,
volta.
Né? Mas de qualquer forma, quê, esse né? jogo vai acontecer. Encara esse jogo como um jogo da dignidade. Pelo menos.
Ou não.
Se,
né?
que não, ser, se não conseguir tirar o 6-1, que eu acho realmente muito difícil, mas que pelo menos. É uma vitória, assim, sei lá, 3-0.
Gisele não tem nem 12 horas que essa vergonha aconteceu.
então
me deixe lamber as feridas. Vamos lá.
Tá certo, então. Vamos deixar isso pra lá. Vamos falar, então, agora das oitavas de final da Libertadores.
Certo.
Nas oitavas de final. Olha o Corinthians. O Corinthians ontem arrancou um empate. Contra o Rosário
bom,
Central.
O Corinthians com um a menos, jogando em Buenos Aires, em Rosário, conseguiu um bom resultado o Corinthians, que teve uma confusão institucional aí essa semana, né? Porque o Memphis Depay tinha assinado o contrato, e aí o Corinthians, como é que fala? Não aceitou ali, no final deu problema na
assinatura.
E muito dinheiro, mas o Memphis promete vir com tudo aí, com ações judiciais, porque estava tudo certo.
Acabou o amor.
E o Corinthians deve ter problemas aí com a questão judicial e financeira com o contrato não cumprido de Memphis Depay depois que ele assinou. Confusões.
Então, acabou o amor. Torci tanto, né, Raposa? Mas Cruzeiro e Flamengo ficaram no 1-1 no Mineirão. E os flamenguistas dizem que no Maracanã a conversa é outra. Qual a sua expectativa aí para esse Flamengo e Cruzeiro? Tudo aberto.
O jogo é muito equilibrado. Eu só acho que o Matheus Henrique do Cruzeiro deveria ter sido expulso. O Bruno Henrique do Flamengo não é a pessoa que eu mais amo no mundo, muito pelo contrário. Mas ele, a entrada do Mateuzinho no Bruno Henrique no primeiro tempo...
Todo mundo reclamou dessa expulsão.
Foi para ser expulso, e não foi. E o jogo acabou sendo muito, muito parelho, mas não foi um grande jogo como se esperava. Até você vê pelo número de finalizações certas ali, foi muito pouco. Né? Mas eu acho que o jogo no Maracanã está aberto, até porque o Arthur Jorge... né, sabe jogar Libertadores, então não vai ser simples pro Flamengo, não. E o Leonardo Jardim, que é o técnico do Flamengo, também não tá... O prestígio dele lá não tá um dos maiores, não.
Tá precisando se provar, né, com relação a resultados. Mas foi um festival de empates, né? O Palmeiras também empatou com o Cerro Porteño 1-1 no Nubank Park, rapaz. Depois que
mais uma entregada do goleiro Carlos Miguel.
Meu Deus do céu, Carlos Miguel não faz isso. 1-1... e vai decidir lá no La Nueva Olha, o estádio Cerro Porteño. Mas eu acredito que o Palmeiras passa, né? Mas poderia ter sido melhor. E o Fluminense
não,
também.
Não
que...
sei se passa, não, tá?
É?
Não sei se passa, não. Eu acho que o Palmeiras não tá muito confiante. Assim, a confiança pelos lados do Bank Park lá não anda muito alta, não. Não
é
sei. O atacante, sabe quem é o atacante do Cerro Porteño, né?
É.
Pablo Verrete.
Eita, ixi. Verrete de boas lembranças,
pois
Raquel
Deus.
Deixa...
Falta Verrete.
E o Fluminense 0-0 com o Independente Rivadavia no Maracanã vai
jogar. E cabeças
jogar.
Rolaram, né? Cabeças
pois
rolaram.
Pois é. Pois é.
Acabou. E o Fluminense vai ter que ativar o protocolo Marcão.
É. De
provavelmente
novo, né?
Para esse jogo.
Marcão é o nosso Daniel Paulista.
O Marcão, para quem não sabe, é um jogador, um volante que era do Bangu, que jogou muitos anos no Fluminense, na época de vacas magras, inclusive, que é o auxiliar permanente. Que está lá há muitos anos.
E toda vez que sai um técnico, entra o Marcão.
Eu li que é a 11ª vez que ele vai assumir o Fluminense nessa circunstância.
Chega uma hora que ele vai ser efetivado. Foi assim.
Ele já foi demitido, mas ficou no clube como auxiliar.
Aí é que é o problema. Acontecia sempre isso com o Daniel Paulista lá no Sport. Toda vez que estava em crise.
No Vasco tinha o Alcir Portela, você lembra disso?
Lembro também.
Os jogadores, os técnicos do Vasco eram demitidos e quem entrava era o Alcir Portela.
Ou então chama o Antônio Lopes de volta, né? Tinha sempre essa história,
ainda coitado,
né?
Do Lopes, chama, né? Antônio... Lá.
É isso aí. Então esses foram os resultados aí da Libertadores. Copa do Brasil também já tem os... definido aí.
Os confrontos,
né? Que você destacaria desses confrontos aí da Copa do Brasil?
E o confronto, a impressão que dá, desculpa, mas a impressão que dá é que foi combinado, né? Não acha? Você faz os confrontos e dá três clássicos, né? Que beleza, verdade. Né? Atlético, Cruzeiro, Palmeiras e Santos, e qual é o outro? Grêmio Internacional, olha que beleza.
Só clássicos.
Três clássicos, né? Muito bom. Então, vai ser, para quem gosta de secar, vai ser uma beleza. E para não dizer que não falei de flores, tem Vasco e Vitória também.
Uhum.
Né? Que dentro desses três clássicos acaba sendo menos citado, né? Mas vão ser confrontos maravilhosos, né?
Muito bom.
Vamos ver se dessa vez Atlético e Cruzeiro jogam bola em vez de protagonizar um UFC em batalha campal, como foi no último confronto de Copa do Brasil, lembra?
Isso.
Aquela pancadaria.
Feio demais.
Maravilhosa.
A gente quer ver futebol. Bom, a gente tá...
Peraí. Antes de mudar de assunto, ainda falando do Botafogo, não sou eu que tô falando, tá? O Adriano Faria, ele não vem.
Ele apareceu.
Ele não vem, mas ele aparece pra dar uma zoada no Pedro Pinto.
Isso não faz parte do Adriano Faria.
Que ódio é esse no coração, Adriano? Ele mandou pra você o seguinte, ó, Pedro Pincer. Bom dia, gente. Toda a minha solidariedade ao Pedro Pinceis.
Mentira.
E continua. Pinceis. Não acabou aí, não. Ele diz, olha, se o Fogão está mudando de nome pra Botafogo de Futebol Regatas e Tênis, o Cienciano também está mudando para Seiciano. Bom dia. Ainda termina com um bom dia. Olha que amor.
Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ficar aqui até o final mantendo.
Mas está já acabando.
Está já acabando.
A gente vai só falar.
Adriano.
Aqui.
Adriano.
Adriano, é por essa aí é totalmente dispensável.
Não precisa disso.
A piada é ruim. Além disso, a piada é ruim.
Mas o Adriano é mestre dessas piadinhas.
Esses trocadilhos, eu vou te contar. No final de semana no Brasileirão tem Fluminense e Palmeiras, viu? No Maracanã. Torça pro Palmeiras fazer pelo menos uns três em cima do Fluminense, Pedro Pinto, tá tudo certo.
Uma vingancinha.
Eu não tô nessa vibe Bento Carneiro, não.
Pros
antigos, Bento Carneiro era um personagem do Chico Anísio, que era o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro.
E o bordão dele era...
Ele tinha o bordão que a minha vingança será maligna.
Maligna.
Eu não tenho forças para isso.
Ainda tá na fase do luto.
E ainda tem um negócio. Eu prefiro até que o Fluminense ganhe, porque quando esse negócio do Fluminense perde, o Adriano some, né?
Tem isso
então,
também.
Melhor que, né...
Vasco vai pegar o Santos do menino Ney. Cuidado, hein, Raquel.
Jogo importante esse, tá? Esse jogo é muito importante ali porque os dois estão bem embaixo na tabela. E quem perder pode se complicar e se empatar, ficam os dois abraçados.
Ah, meu Deus.
Jogo bem importante.
Exatamente. E o seu Botafogo vai jogar contra o Vitória.
Vitória em Salvador.
Em Salvador, lá no Barradão. Boa sorte, tá?
Muito obrigado.
Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena e Internacional e Remo. Já teve torcedor do Remo aí dizendo que o Leão vai botar quente.
Já teve mesmo. Quem foi mesmo? Deixa eu achar ele aqui agora.
Não foi isso?
Foi o Jordecino, foi?
Exato, acho
que foi. Deixa eu ver se eu acho ele aqui.
Bom, 8h20, acabou. Mesmo. Tá acabando, acabou.
Não, Pedro, deixa eu passar o áudio dele falando do Leão. Rapidez. Vamos ouvir aqui. É o Jordeci.
Olá, ouvintes da Rádio Senado. Bom dia, Gisel. Bom dia. A colega que está apresentando o programa, que eu não lembro o nome dela agora.
E a Raquel.
Rádio agora. Mas parabéns pelo programa. E segunda-feira, Leão 2-0 no Internacional. Um grande abraço.
É isso.
Belém.
Muito bem.
Sol maravilhoso.
Obrigado.
Valeu, Jordeci.
É, jogo da segunda-feira mesmo. Pedro Pincer. Lambendo as feridas, então, terminando essa sexta-feira. É,
me dá 15
complicado.
Segundos para o destaque final, sim. Rapidinho. É porque é o seguinte, terminou o torneio de Montreal, o ATP 1000, e pela primeira vez uma dupla puro sangue brasileira, só com dois brasileiros, venceu o torneio. Orlando Luiz e Rafa Matos.
Maravilha.
Venceram o Master 1000 de Montreal, e pode ser que consigam um bom resultado no Aberto dos Estados Unidos, que começa daqui a pouco.
Legal.
Ótimo resultado, muito
bom,
legal.
Bom demais, e esse seu destaque foi maravilhoso. Obrigado, Pedro Pincer, um grande abraço. A vida é assim, Pedro. Ganham-se uma, perde-se outra.
A vida
outras.
Não é assim, você não pode perder de 6-1 por 5.
Não é tão assim.
Esse foi, mas, quando enfim. Eu lembro que esse time ganhou do PSG no ano passado, aí é que a coisa fica complicada. Mas é isso.
Gente, mas o futebol tem essa maravilha que ele te dá oportunidades de recuperação muito próximas uma da outra. Mas o Botafogo vai sofrer as consequências dessa derrota ainda. Não vai ser muito simples, não. Obrigado, gente, pela oportunidade, e espero que na semana que vem eu tenha melhores...
Seu humor melhore também. Tá certo.
Um abraço a vocês, gente.
Abraço,
Pedro. E até segunda-feira. Um
abraço. Até lá.